Antes de ler vários versículos no nosso nossas considerações, queria dizer para os irmãos que eu queria ter dado um recado ontem à noite e me esqueci. Em relação àquele material que nós chamamos Hora Bíblica, nós temos algumas amostras aí conosco, para aqueles que não conhecem, e queria só dizer que é um material gratuito e pode alcançar muitas crianças e jovens com a palavra de Deus. Não é um material completo em si mesmo, e ele não atrapalha ou não interfere nos tipos de atividades que cada um está acostumado a fazer com as crianças. Ele pode ser usado como um material complementar, como lição para casa. Não é necessário seguir aquilo que está ali. Mas, por ser um material muito ordenado, organizado, bem repartido, e se você tem alguma semelhança com o nosso amado irmão Bill, na sua ordem, em tudo que ele faz, então você vai gostar disso. Porque se você tem um planejamento de trabalho para o ano, você tem como fazer esse tipo de coisa ao longo de um ano todo. A ênfase desse material não é contar história bíblica, não é um texto narrativo. E se você conta ou não aquela história, a criança, o jovem, sozinho tem condição de ler a Bíblia, porque ele vai ser forçado a ler a Bíblia, vai ter que abrir a Bíblia para responder as perguntas que estão lá. Então é um texto misturado com atividade, e a criança ou o jovem, ele vai ler o texto, um texto curto, e responder algumas perguntas para confirmar que ele leu e entendeu aquilo lá. Então, por ter esse diferencial, ele tanto pode ser usado em classinha de escola, linha de criança, como pode ser usado para levar para casa, como doado para grandes quantidades. Como o material chega para nós gratuitamente, nós repassamos gratuitamente. E por chegar muita coisa, nós temos feito uma divulgação, um empenho grande de incentivar as pessoas que têm acesso ou que têm chance a usar isso em escola, pública ou particular. Não é fácil, porque as leis são contrárias, porque a direção da escola não é muito a favor e não vai ter um respaldo muito grande, mas com jeito, às vezes você consegue num lugar, consegue no outro. Se você mora numa cidade que a prefeitura não impeça, você não vai se posicionar contra as autoridades e desafiar as autoridades, mas se eles permitem, você pode dar aquilo lá para uma escola inteira. Mas é necessário que se faça um acompanhamento. Não é só dar um livrinho para a criança pegar o livrinho e jogar fora. Então você vai ter que dar uma assistência. E nessa parte da assistência que vai entrar em problema com a escola, porque na grade curricular deles, eles não acham espaço para isso. Então você tem que pensar em alguma coisa que seja possível de conseguir para, enfim, dar esse material para as crianças. Por o nosso país ser muito grande, a dificuldade, o único custo que cai para nós é correio ou frete ou coisa assim. Então, o que a gente sugere é que haja uma comunicação para economizar isso. Se alguém vai para lá ou vai para lá e vai passar por um lugar que tenha, perto de casa, passa, carrega, pode levar e não tem custo algum. Se precisar de fazer a remessa, infelizmente tem aquele custo de correio para fazer o despacho. Então, aqueles que quiserem, tem algumas amostras com a gente lá junto com os nossos livros, e é só pedir, tem um cartaz com as instruções para como usar, e pode levar e divulgar aquilo na sua região. Então vamos ler mais uma vez em Efésios, capítulo 6, só para citar o que já temos lido. Já consideramos versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora quero ler alguns versículos, começando em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, nós vamos ler e talvez, dentro da possibilidade, reler alguns versículos para não perdermos o sentido. Hebreus, capítulo 6. Versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, isto é, a promessa ou a sua palavra dada, versículo 13, e versículo 17, o juramento da sua própria palavra, duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E esta esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mais adiante, versículo 33. Os quais, depois daquela lista de nomes, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O que esses homens alcançaram por meio da fé. Agora, um trechinho em Mateus capítulo 17, Evangelho de Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Guardem bem esta frase. Essa sequência que eu tenho lido, muito, muito pequena, em relação à fé. Eu queria que vocês tentassem guardar esses versículos, nós vamos tentar comentar isso daqui a pouco. Mas uma pequena sequência agora, simplesmente para fechar o que nós começamos ontem em relação aos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. E eu queria, para isso, começar lendo em Efésios outra vez, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 14. Partes, pelo menos, desse trecho. E diz assim: porque Ele é a nossa paz. Final do versículo 15. Fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz. Ele evangelizou a paz. Agora volta ao trecho que temos lido ontem à noite, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para que andássemos nela. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu tenho tentado separar os versículos mais simples e fáceis relacionados com esse assunto. Mas há uma riqueza deles na palavra de Deus. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. No Velho Testamento, dois versículos no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Na verdade, são mais versículos, o 26 e o 27 também, são dois trechinhos. Pondera a vereda de teus pés, todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Há mais versículos, mas o tempo não vai certamente nos permitir olhar, e eu vou tentar talvez citar alguns. Ontem eu só comecei dizendo em relação às duas linhas de pensamento em relação a esta expressão calçar os pés, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tentando lançar a primeira ideia de que os nossos pés estão sobre a rocha, e a partir desta rocha nós temos um caminhar diferente. Então, a firmeza trazida pelo Evangelho, a segurança colocada pelo Evangelho, apresentando a rocha da nossa salvação. Estamos com os pés firmados nesta rocha. E os pés colocados nesta rocha, Os pés firmados sobre esta rocha, eles nos dão a condição de andar corretamente. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, ali de Efésios capítulo 2, fica muito claro, muito nítido, que qualquer atividade, mesmo atividade religiosa, e nós não vamos duvidar da sinceridade religiosa de qualquer pessoa, mas para Deus, na ótica de Deus, e nós ouvimos agora há pouco a diferença da ótica de Deus e da ótica dos homens, que o nosso irmão tratou, como os homens enxergam, como Deus enxerga. Então, usando essa diferença, o que eles enxergam, o que as religiões enxergam, é com cada um. Mas pela Bíblia, segundo Deus, antes da salvação, qualquer tipo de atividade é inválida para Deus, para Ele. Não tem nada interessante para Ele, não há nada que possa significar alguma coisa feita para Deus. O melhor que seja, não vale nada. São obras, as nossas boas obras, elas são trapos de imundícia. Não servem para Ele. Mas uma vez que os nossos pés estão sobre a rocha, então nós temos um caminho que Deus preparou para que andássemos nele. E nós andamos neste caminho que Deus preparou, calçados os pés nesta preparação do Evangelho que nos trouxe a paz. Porque Ele é a nossa paz, Ele fez a paz e Ele evangelizou a paz. Então, é nesta paz que nós estamos. Parece um contrassenso, porque o cenário é de guerra. E nós somos chamados a uma luta. E nós estamos aqui todo empolgados e entusiasmados nesta grande luta contra o mal. Mas nesta luta contra o mal, nossos pés estão calçados na paz. O mundo não vai entender isso e o sentido disso realmente é ilógico. Nós entramos numa luta, nós entramos numa guerra, nós somos atacados por Satanás e suas hostes, promovendo a paz, anunciando a paz. É assim que a luta espiritual é feita. É por isso que Paulo tinha dito: nossa luta não é contra carne e sangue ou sangue e carne. Não é contra as coisas visíveis. É por isso que nós não entramos na sedução dos homens, na provocação dos homens, nos falatórios dos homens, naquelas contendas criadas pelo sistema religioso, nos famosos bate-bocas e nas contendas da internet. Nós podemos usar a internet sabiamente, promovendo a paz, apresentando a paz, divulgando a paz, ensinando a paz. Mas quando você percebe uma armadilha, uma cilada de provocação, não entra nessa pilha. Não caia nisso. Não entra num conflito público, virtual, que todo mundo vai ler, porque num minuto de destempero, num minuto de descontrole, você vai mostrar e manifestar claramente que o seu coração não é de paz. E você é muito bravo. Porque eu sou bravo. E você logo fica pensando: vamos sair no soco aqui. Porque ele falou tal coisa. Porque eu vou falar tal coisa. Porque eu vou esmagar o pensamento dele. Porque ele está totalmente errado. Porque ele pisou fora da linha. Porque eu vou falar isso e vou falar aquilo. E um arrebenta o outro na internet. As hostes vendo como aquilo é feito. Então seja sábio nessa hora. E usa, se você percebe que a apresentação da paz levantou uma discussão calorosa que vai promover o mal, retira o teu pé do mal. Sai daquela cena para você não ser cúmplice de uma contenda, de uma briga, e que vai destruir corações e afetar o coração de uma pessoa não salva, que ele vai ver: para que eu vou entrar nisso? Esse povo é de guerra, não é de paz. Os crentes vivem se degladiando na internet, se batendo. Eu vou entrar nisso para quê? Então Satanás usa estas coisas exatamente aproveitando da nossa ingenuidade, quem sabe, da nossa falta de percepção quanto ao perigo destas coisas. Por isso eu li lá em Provérbios acerca dessa habilidade, dessa preocupação, dessa crescente amadurecimento, desse crescente cuidado que um salvo deve ter quando ele calça o evangelho da paz. Ele não pode desviar disso, não pode alterar, inflamar isso, porque a sua conduta fora dessa linha de raciocínio vai atrapalhar o sentido do evangelho da paz. Aí você pode pensar, mas o apóstolo Pedro foi muito duro pregando o evangelho da paz. O apóstolo Pedro, na primeira vez que pregou em Jerusalém, foi uma pregação para lá de calorosa, porque ele, sem nenhuma reserva, sem nenhum medo, ele apontou a falha dos homens. Vós o matastes, vós o crucificastes, apontando para eles. Mas o evangelho da paz, ele apresenta sim o pecado do homem, ele apresenta sim a culpa do homem. Mas quem é que pode falar que no coração de Pedro havia ódio por ele ter dito isso? Provavelmente Pedro disse essas palavras segurando as lágrimas dele, porque ele era um judeu, e ele era um judeu que amava o seu povo. E Pedro sabia da inclinação dos corações, e Pedro sabia muito bem da fragilidade de um coração, porque ele tinha negado o Senhor Jesus 3 vezes. Então ele não tinha ódio contra o povo e rancor contra o povo, dizendo: vós o matastes, seus assassinos cruéis, estou com raiva de vocês. Não. Quase que ele podia dizer: olhe o que vocês conseguiram fazer, olhe o que nós, judeus, conseguimos fazer, porque ele veio para os seus não o receberam, nós tivemos a coragem de matar o Senhor Jesus Cristo, levá-lo à morte. O coração dele não tinha ódio, o coração dele tinha compaixão pelo povo. Mas essa compaixão não desviou Pedro da verdade. E o evangelho da paz, ele entra no cenário da inimizade. Para eu falar de paz, eu preciso dizer claramente para as pessoas que elas estão em guerra. Elas são inimigas de Deus, elas estão separadas de Deus, elas estão longe de Deus, elas serão lançadas no lago de fogo, elas estão eternamente condenadas. Mas, ele fez a paz, ele outorgou a paz, ele evangelizou a paz, ele ofereceu a paz, ele pagou pela paz, ele sofreu pela paz, como nós temos ouvido. Então, o evangelho da paz, e nós somos calçados aí, estamos seguros ali, colocados os pés sobre a rocha. Eu quero sugerir que aquele que tem os seus pés calçados na preparação do evangelho da paz, ele faz as suas veredas direitas. O ímpio tropeça e ele não tem a menor ideia onde ele tropeçou, porque ele não sabe o que ele tem à sua frente, ele não enxerga nada. Mas aquele que tem os pés calçados no evangelho da paz sabe exatamente onde ele pisa. E ele é como a luz da aurora e vai ficando cada vez mais claro para ele. Não é que vai entrando a noite, vai ficando mais claro. Mais claro. É interessante isso, ele vai clareando cada vez mais. À medida que ele anda, tudo vai ficando mais iluminado ainda, mais nítido ainda. E o que nós ouvimos agora há pouco, hoje cedo, eu acredito que deu para todos nós uma grande iluminação onde nós estamos inseridos pelo sacrifício do nosso amado Salvador. É isso. Quando uma pessoa é salva, alguém que creu há poucos minutos ou poucos dias, meses, quem sabe, ele não entende nada. Ele só sabe que ele foi salvo. Ele diz, eu creio no Senhor Jesus Cristo, tenho certeza da salvação, etc. Ele tem uma pequena luz. Pequena luz. Mas ele já está com os pés na rocha. Calçou os pés na preparação do Evangelho da Paz e começa a sua jornada nova. E ele vai andando. E a luz vai aumentando. E ele vai aprendendo mais, e mais, e mais, e mais. E ele vai chegar naquele ponto, como disse lá a carta aos Hebreus, esta tão grande salvação. Quando eu fui salvo, eu não sabia que a salvação era tão grande como ela é. E vai ficando mais claro ainda, mais claro cada vez. Mas, presta atenção, se você para de andar, seus pés estão na rocha. O caminho já foi preparado. Deus preparou para que andássemos nela pelo Evangelho da Paz. O caminho é longo. Aí você para. Você para. Quando você para, a sua apreciação também para. O seu entendimento disso também para. E ainda há um risco de atrofiamento. Essas verdades maravilhosas que temos ouvido caem no esquecimento. E nós, de repente, nos esquecemos. Nós vamos pensar, são quatro cânticos ou três cânticos? Acho que são quatro. O cântico foi dividido assim, assim, assim. E eu vou esquecendo. Eu não sei mais. Mas o sentido dessa estrofe é esse, eu esqueço logo. Então, o que o salvo tem que fazer continuamente? Aproveita o frescor daquilo que ouviu e lê de novo. E estuda de novo, até que aquilo seja fixado, fica muito, muito claro. Por quê? Porque na eternidade, a apreciação nossa será infinitamente maior. E nós teremos na eternidade, eu acredito, a medida do que nós temos aqui. Proporcional. Proporcional. Mais apreciação aqui, mais apreciação lá. Muito mais. O Senhor vai desvendar coisas impressionantes para nós quando estivermos lá na glória do céu. Os discípulos são um exemplo disso. Eles pensavam que, bom, estamos andando com o Senhor, somos amigos do Senhor, estamos na presença do Senhor, estamos o tempo todo em contato com o Senhor, e de repente vem um pai desesperado pelo seu filho, lunático e numa situação catastrófica. E os discípulos já tinham visto isso antes e não conseguiram nada. Nada. Uma situação das hostes infernais em domínio da situação, controlando a situação, e aqueles que estavam com o Senhor não conseguiram resolver aquilo lá. Então traz o caso para o Senhor Jesus Cristo. E trazendo o caso para o Senhor Jesus Cristo, ele vai bater numa tecla. Ele fala que a geração é incrédula, perversa e incrédula. E vai falar que os discípulos, impressionante, por que nós não conseguimos? Por causa da vossa incredulidade. O que é isso? Isso é porque, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, eu dei uma parada, uma estagnada. E aí eu me misturei nas trevas. E o que as trevas são, eu acabei sendo seduzido por elas. É a luz no meio das trevas, mas a luz meio apagada ou ofuscada por causa das trevas. É um justo quase na impiedade. E essa condição impede, barra, atrapalha o exercício da sua atividade. Completamente. Então, uma constante e crescente apreciação do Senhor Jesus Cristo é a maneira preparada pelo Senhor para andarmos nelas. Andando assim, nós estaremos promovendo a paz, pregando a paz, e que os homens nos considerem ministros, ministros de Cristo. Nosso reino não é daqui. Nós somos trabalhadores e servos de um reino celestial e eterno. E eles têm que olhar para nós e nos considerar exatamente isso, ministros do Senhor Jesus Cristo. Agora, antes de passar para o outro aspecto, uma coisa que eu achei interessante, embora eu não tenha lido, mas o irmão citou também, Êxodo capítulo 12, falando da suficiência daquele cordeiro para uma família, naquele mesmo cenário, pegando um gancho do texto que ele citou, naquele mesmo cenário, eles estavam também com os lombos cingidos e com as suas sandálias nos pés, porque era a Páscoa do Senhor e eles estavam experimentando ali a redenção, o preço pago, a redenção foi feita, estamos livres, agora vamos sair. Então sai com a sandália nos pés. E a travessia de um deserto longo, a posse da terra de Canaã, com as sandálias nos pés. E é interessante que eles andaram aqueles anos lá e as suas sandálias não gastaram. Foram com elas. Eles tinham de fato calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. É a suficiência para nos levar durante todo o tempo de peregrinação. Quando você chega no livro de Josué, ele vai fazer a distribuição da terra. Canaã, como dizia o seu Ronaldo, saudoso irmão, Canaã nunca foi símbolo do céu, mas era um ambiente onde a plenitude da vida cristã vai ser desenvolvida, longe do Egito, longe do mundo, longe do sistema, separado para Deus, na presença de Deus, mas na terra ainda, na terra, andando aqui. E andando pela terra, são 12 tribos, esparrama aí pela terra de qualquer jeito, cada um no seu canto. Não. Moisés, cuidadosamente, antes deles chegarem lá, disse: cada um tem o seu lugar, um espaço concedido a cada um, um território marcado a cada um, e vocês serão guiados passo a passo, passo a passo, na possessão da herança dada por Deus. É assim a vida cristã, passo a passo, não pode parar. O Evangelho da Paz nos conduz assim, nos dirige assim, e nós precisamos abrir esse assunto e tentar estudar nesse grande ambiente. Uma das tentativas de Satanás é exatamente virar o nosso caminho para o lado errado, desviar o nosso pé, colocar o nosso pé na posição errada. Eu estou querendo passar para frente, mas é tanta coisa que vem e eu não li porque o tempo não deu, e acho muito difícil passar sem citar certas coisas. Vou só citar, crendo que vocês conhecem o assunto, e pode ler depois em João capítulo 13, com toda calma. O Senhor Jesus sabia do desgaste causado na preparação e no andar de uma pessoa salva. E aquela cena de João capítulo 13, quando o Senhor Jesus se abaixa e toma uma toalha, se cinge de uma toalha e lava cuidadosamente os pés dos seus discípulos, menos o de Judas, que já tinha saído, lava os pés deles, indicando que nessa caminhada, embora sobre a rocha, embora calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, totalmente seguros num sentido de não perder a salvação, mas Satanás, na sua força, na sua fúria, ele consegue empoeirar o pé, empoeirar a sandália. Ele quer de todo jeito fazer alguma coisa, ele não consegue tirar a sandália do nosso pé, ele não consegue tirar o nosso pé da rocha, mas eu não consigo fazer isso, mas uma poeirinha eu vou colocar. Mas eu vou. E ele coloca uma poeira. E se nós não estivermos sentados na presença do Senhor Jesus Cristo, permitindo que Ele nos limpe pela sua palavra, pelo seu exemplo, os pés, vai ficar grosso a terra em cima, muito grosso, e você vai perceber que pesa andar com o sapato cheio de terra, é muito ruim. Então tem que tirar essa poeira. E nós lembramos o Senhor semana após semana nos examinando, antes de lembrar o Senhor, antes de estar na presença dEle, limpando essa poeira. Ele disse: vós já estáis limpos, vós já estáis limpos. Não preciso lavar o corpo inteiro, já é salvo. Só os pés, só os pés. Satanás conseguiu lançar poeira em cima do seu pé. Então, na nossa jornada, irmãos, vamos cuidar para que os nossos pés sejam sempre limpos na presença do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Agora sim, nos minutos que faltam, eu aprendi com o meu amigo, eu não vou passar da hora, entendeu? Não vou atrapalhar o almoço de ninguém. Eu queria sugerir a questão do escudo, da fé, como uma grande barreira, porque não é um escudo pequenininho, pelo que o texto diz aqui, pelos que entendem as línguas, é um escudo gigantesco, que tamanho do corpo de um homem, cobre o corpo inteiro. É uma grande barreira contra os dardos inflamados do maligno. Se você ler o Salmo 18, por exemplo, há uma sugestão, embora é uma figura, fala do próprio Senhor Jesus Cristo, mas a forma como Satanás se intromete e os seus ataques, nós pensamos, temos uma couraça da justiça que não nos permite entrar os dardos lá. Mas ele ataca de todas as formas, porque a couraça protege uma parte. E ele vai tentar achar uma fragilidade, um ponto fraco, e lançar o seu dardo inflamado ali, porque ele vai incendiar o resto. Ele fere só um ponto, mas ele incendeia tudo. E ele diz que a única forma de apagar os dardos inflamados é esse grande escudo, e ele chamou esse grande escudo de fé. O grande escudo, por uma palavra mínima, fé. É isso que nos protege dos dardos inflamados. Mas que fé? Não é a fé da salvação, obviamente, porque nós já somos salvos. Mas é uma fé que nos lança, como aquela âncora de Hebreus capítulo 6, além do véu. Onde está o nosso sumo sacerdote perfeito para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? E esta figura do Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote perfeito é a atividade do Senhor Jesus Cristo no momento. Ele já cumpriu tudo, ele já fez tudo, ele já está assentado à direita de Deus no céu. Mas agora, a figura dele que nos prende pela fé é o sacerdócio perfeito dele. Ele é um sumo sacerdote perfeito, experimentado nos trabalhos, sabe o que é padecer, ele passou por experiências, como o nosso irmão tem dito, que nós não conseguimos sondar, e a nossa âncora da fé é lançada lá dentro desse véu, aos pés dele, agarrada nele. A fé nos transporta para o sacerdócio dele. A fé nos coloca na presença dele. É um baita escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Essa fé no sacerdócio dele significa que os meus recursos, todos os recursos contra todos os dardos, em todos os sentidos que vão afetar todas as áreas da minha vida, na âncora, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pensa numa coisa assim, nós temos condição de apreciar ou ser seduzidos pelas concupiscências dos olhos, pelas concupiscências do coração, em diversas áreas, e cada irmão, cada irmã sabe onde é o seu ponto fraco. Onde é o seu ponto fraco? Você sabe onde é. Onde você é mais vulnerável. E se ele perceber, se Satanás perceber, onde está a sua vulnerabilidade, é bem lá que vai o dardo. Pode ter certeza. Absoluta. Ele não erra, ele é bom de tiro, ele não erra o alvo nunca. Se ele descobrir o seu ponto fraco é tal, lá vai. Agora, como é a provisão para aquilo lá? Como eu consigo neutralizar o efeito desse dardo que vem com fogo? Para incendiar tudo, é só um dardo fino, pequenininho, mas ele bate no ponto fraco e incendeia tudo, queima tudo. Como é que eu neutralizo isso? A fé tem um sumo sacerdote, nós temos, e leia a carta aos Hebreus, a lindeza dessa carta, a profundidade dessa carta, tudo no Senhor Jesus, a supremacia dele, a âncora está lá. Temos um sumo sacerdote assim, perfeito. E ele não tem como ele não se compadecer de nós. Não existe a possibilidade dele não entender o que nós passamos. Então tem um ponto fraco? Diz para ele. Diz para ele. Os discípulos pediram isso para o Senhor Jesus em Lucas capítulo 17. Nós não temos fé. Nós não sabemos como fazer com a fé. Não tem jeito a gente saber. Eles queriam aprender sobre a fé e o Senhor Jesus Cristo deu exemplos da fé, exemplos exagerados sobre a fé. E o exemplo que o Senhor Jesus deu para eles sobre a fé, nesse que nós temos lido, um monte. Um monte. Diz ao monte, lança-te ao mar. E ele vai. Olha só, diz ao monte. O que, que é isso? Diz ao monte, sai ao mar e ele vai. Porque a fé tem possibilidade para tudo. Tudo é possível. Se a fé nos dá acesso ao impossível, o escritor aos Hebreus escreve as mesmas coisas no sentido contrário. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé torna tudo possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, é primário, é fundamental, é crucial que aquele que se aproxima de Deus e lança a sua âncora lá, ela já está lá, mas se agarra nessa âncora, creia que ele existe e que é galardoador, o doador, o premiador, aquele que abençoa o que o busca. Quando nós falamos assim que o justo viverá da fé ou vive pela fé, não é só uma fala. É porque a vida do salvo, ela é de fato suportada pela fé. É suportada. Nós costumamos falar assim, alguns irmãos que vivem pela fé, tentando indicar os irmãos que não têm um emprego secular, dedicaram a vida para o serviço do Senhor, como se estes vivessem pela fé. Não, não, totalmente errado isso, totalmente errado. Esses que deixaram o seu emprego, deixaram o seu emprego, para dedicar todo o seu tempo para o serviço do Evangelho, tudo bem, é fé? É fé. Mas quem tem um emprego, um ótimo emprego, um concurso seguro, toda a segurança de um bom emprego, tudo que você pensa, não coloca a sua fé nisso não. Não coloca a sua fé. Porque se o Maduro virar presidente nosso, acabou. Já era. Ele quebra tudo. E não existe esse negócio de segurança que o mundo possa nos dar, segurança que um concurso público possa nos dar, segurança que as Forças Armadas podem nos dar, segurança que isso e aquilo. Não, a nossa segurança não é nada disso. Não é Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, nada disso. A segurança do salvo, com emprego ou sem emprego, de uma forma ou da outra, numa situação ou na outra, é fé. Nós vivemos e sobrevivemos pela fé. Esse é o escudo. Então, quando nós colocamos isso no Senhor Jesus e no sacerdócio perfeito do Senhor Jesus Cristo, então é ali que nossa segurança está, nossa fé está, e nós conseguimos neutralizar os efeitos dos dardos inflamados. Aquela lista de Hebreus capítulo 11 é o exemplo prático. É o exemplo prático daqueles que conseguiram coisas extraordinárias. Extraordinárias. Todas as vezes que eu leio aquele trecho de Hebreus capítulo 11, eu me demoro nos nomes citados e detalhados da primeira lista, me demoro nos nomes citados dos quais nada foi dito. Gideão, por exemplo, está lá naquela lista. E depois tem uma terceira lista dos nomes que não foram citados. Uma multidão de salvos. Talvez nós estejamos ali. Nosso nome não está escrito aqui. Está no céu, mas não está escrito aqui. Então nós estamos em algum momento nos identificando com aqueles que, pela fé, suportaram aqueles horrores dos quais temos lido, que é difícil até de entender. Difícil de entender. Escolheram aquilo voluntariamente, preferiram aquilo do que qualquer indicação de recuo. A fé colocou ali. Esse é o grande escudo da fé. E este grande escudo da fé, fixado com esta âncora firme, além do véu, na própria presença do Senhor mesmo, é o único elemento capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então você não pode tirar os olhos daqui. Não pode. E quando eu disse não pode tirar os olhos daqui, deu aquele flash de memória, e eu sei que vai dar na sua memória também. Quem tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo, como Pedro nos ensina tantas coisas, uma fração de segundo que ele tira os olhos do Senhor Jesus Cristo, é um náufrago. Imediatamente um náufrago. Satanás é implacável. Ele é implacável. Se você deixar uma parte exposta, que você se atreva a viver sem a fé, num determinado aspecto da sua vida, você não precisa de fé. Então o dardo vai entrar bem aí. Que Deus nos livre dessas coisas e nos ajude a colocar, embraçar com muita alegria o escudo da fé e andar com os pés limpos, calçados na preparação do Evangelho da Paz, bem fixos sobre a rocha da nossa salvação. Amém. Amém.